Sermões, estudos e devocionais ministrados pelo Reverendo Wagner Santos.
Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um sábado numa programação nossa em parceria com a Sexta Igreja. E hoje um tema muito especial, masculinidade e feminilidade, né? Foi aberto para toda a nossa igreja, toda e qualquer igreja, né? Quem quisesse vir participar.
Como já foi anunciado, o nosso tema, que já foi também divulgado há um bom tempo, e creio eu que se trata de um tema pertinente, mas ao mesmo tempo é um tema que, vamos dizer assim, não deveria ser necessário. Nós, quando falamos a respeito de masculino, feminino, de homem, de mulher, é algo tão primário, né, que não deveria nos causar dúvidas a respeito disso. Mas, felizmente, o que nós percebemos hoje é realmente muitos questionamentos a respeito dessa questão. Então, primeiramente, quando nós falamos a respeito de masculinidade, feminilidade, nós estamos falando a respeito do gênero, do masculino, do feminino. E quando se fala a respeito de gênero, nós estamos falando a respeito do sexo, né, do ponto de vista físico, realmente, ou seja, com o qual gênero a pessoa nasceu, se é masculino, se é feminino, se é macho, se é fêmea. E a Bíblia é muito clara a respeito disso. Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ponto. Então, muito claro a forma com que Deus fez. E por isso é que eu disse que é até um pouco estranho nós estarmos discutindo isso. Contudo, nós observamos como a sociedade, como o ser humano, deturpou os valores bíblicos, como o diabo certamente aproveita dessas coisas para trazer confusão, para trazer dúvidas, para trazer novas indagações, questionamentos até a respeito de coisas primárias como esta. Então, eu creio que a maioria aqui, se não todos, são crentes, são cristãos, creem em Deus, creem na Bíblia como sendo a sua palavra. E para nós, então, cumpre nós entendermos bem isso para poder defender, para poder explicar. Você convive nos meios sociais, você estuda, você trabalha, você tem contato com outras pessoas e provavelmente você foi ou será questionado a respeito dessas questões. É bom você entender bem, não apenas para você, mas para você saber explicar. Talvez você diga, olha, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas a questão não é só ter ou não ter dúvida, é estar preparado para explicar, para responder para aqueles que nos questionam. Bom, e falando sobre essa questão, a questão é que surgem insatisfações a respeito disso. Nem todas as pessoas ficam satisfeitas com o corpo que têm. E aqui eu não digo apenas da nossa aparência, eu sou muito branco, muito magro, careca, eu não queria ser assim, eu sou gordo, eu sou magro, eu tenho o cabelo dessa cor, a pele daquela cor. Não estou falando dessas questões básicas, mas das questões mais profundas, como a que nós estamos tratando aqui, a de gênero. Tem pessoas que não são satisfeitas em ser homem, queria ser mulher. Não é satisfeita em ser mulher, queria ser homem. E até outras questões em meio a tudo isso. Então, essa insatisfação, ela geralmente surge por influências externas. Apesar de que alguns advogam que a pessoa nasceu assim, A grande verdade é que as influências são externas. Nós sofremos influência principalmente da mídia, sofremos influência da moda, sofremos influência das pessoas, sofremos influência do tempo, da filosofia de vida que nós somos submetidos. Então, essas influências trazem modelos de vida para nós. A maneira com que nos vestimos, a maneira com que nos comportamos, até o nosso linguajar, até o nosso cabelo, tudo isso é influenciado por questões externas de tempo, de moda e assim por diante. No entanto, existem coisas e situações que são ou que deveriam ser imutáveis. Isto é algo, quando nós falamos a respeito de homem e de mulher, é algo que não deveriam mexer. Algo criado por Deus, algo estabelecido por Deus, algo que foi posto para ser de uma certa forma, é algo que o ser humano não tem o direito de mexer, não tem o direito de querer alterar, e pessoas que assim o fazem estão contrariando diretamente a Deus. Será que valeria qualquer coisa em busca da satisfação? Até aonde vai a nossa liberdade? Então, satisfação, queridos. Estar satisfeito com a pessoa que você é, com o corpo que você tem. Entenda que não existem acasos, você não está nesse mundo por acaso, você não está nesse corpo, não possui esse corpo por acaso. Foi Deus quem planejou, foi Deus quem pensou, foi Deus quem desenhou, foi Deus quem criou você desta forma. E você é um ser único, amado, criado por Ele. A Bíblia diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Após Deus criar todas as coisas, Ele observa tudo, e diz o texto que Ele vê que tudo aquilo era muito bom. Então, talvez você possa não ser muito satisfeito com o seu corpo, mas Deus olha e vê que isso é bom. Temos os nossos defeitos, digo principalmente em termos de saúde, por conta do pecado, por conta do sofrimento deste mundo, mas ainda assim somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus, do qual Ele olha e vê que é muito bom. Então aprenda a se satisfazer, a se contentar, a se aceitar da forma com que Deus te criou. Que se você não tiver satisfação, corre-se o risco de tentar ser outra pessoa diferente da que Deus te fez. Resultados dessa insatisfação do ser humano é o pecado, a desobediência a Deus. E nesse pecado da insatisfação com o corpo que tem, é que surgem os transtornos, os desvios na área sexual, como a bissexualidade, a homossexualidade, e não dá nem para falar os outros tipos de sexualidade que existem hoje em dia. São inúmeros tipos de sexualidade que o ser humano está inventando. Nós temos problemas sociais, como machismo, feminismo, e esses problemas também acabam interferindo na maneira com que nós nos vemos, nos aceitamos e desfrutamos da nossa vida. Quando falamos do machismo, estamos falando daquele orgulho exagerado dos homens, da sua virilidade. Quando falamos do feminismo, estamos falando a respeito da doutrina que prega que a mulher tem direito total sobre a sua vida, seu corpo e sua busca de igualdades. Mas, voltando nessa questão da desobediência a Deus, do pecado na área sexual, só para vocês verem, né, não me pergunte o que cada símbolo desse significa, que eu não vou saber dizer. O primeiro ali é a mulher, depois o homem, depois nós já temos um bissexual, depois os homossexuais, e aí seguem as misturas de todos esses tipos que têm surgido atualmente. Se fala muito a respeito da identidade de gênero, ou seja, o gênero com que a pessoa se identifica. Olha, eu possuo esse gênero originalmente eu sou homem, mas eu não me identifico com isso, eu me identifico com tal gênero. E aí se criou mais de 30 identidades de gêneros, os transgêneros, os transexuais e por aí vai. Eu não vou adentrar muito nesse debate, porque eu creio que com a maioria de nós aqui é tranquilo a respeito dessa questão, mas é bom você se informar. Do outro lado, falando a respeito dessa questão do feminismo, algo que começou com a busca de direitos humanos e que acabou se tornando a busca de um empoderamento do direito do aborto, do direito de fazer com o corpo o que quiser, do homossexualismo, da briga ideológica. Tem gente hoje que fica em busca de uma bandeira para entrar numa briga ideológica. Ela quer algo para poder discutir, para poder debater, para poder brigar com as pessoas. Então, quando nós olhamos para essas questões, nós olhamos que a Bíblia ela nos apresenta a mulher como sendo a meiga, como sendo sensível, como sendo bela, o homem como sendo aquele que também tem a imagem de Deus, que também Deus se agrada dele e confia a sua obra a ele. E essas buscas por esses ideais muitas vezes desviam o foco de Deus. Desviam o foco, geram personalidades distorcidas, geram inversões de valores, inversão de responsabilidades ou responsabilidades distorcidas. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho a respeito do papel do homem e da mulher. E quando falamos a respeito do papel do homem e da mulher, se pensa mais especificamente dentro do casamento, porque antes de casar, na posição de filhos, a nossa posição é bem semelhante, independente se você é homem ou se você é mulher. Agora, veja, quando nós falamos a respeito de inversão de papéis, nós caímos naquela questão de que muitas vezes os homens não assumem a sua responsabilidade. Nós observamos hoje em dia uma geração de, como um certo autor já chamou, de homeninos, de homens que não crescem, de homens que não assumem as suas responsabilidades, que são verdadeiramente uns bananas. E quando o homem não assume isso, acaba a mulher tendo que assumir. Mulheres assumem, às vezes, o papel que era devido ao homem de liderança, de resolver as coisas, não porque elas querem, mas porque, às vezes, elas percebem que as coisas estão ali para fazer e ninguém faz, ele não toma atitude, e elas acabam tomando. E quando elas assim agem, nós temos problema. Nós temos problema porque a mulher não foi criada e capacitada para determinadas coisas. Quando você cria algo para suportar uma determinada carga, se você põe uma carga a mais naquilo, você gera problema. Se você pega um determinado veículo e aquele veículo foi projetado para carregar 500 quilos e você põe uma carga acima daquela, você corre o risco de danificar aquele carro. Ou um elevador que foi projetado para carregar no máximo 5 pessoas, 6 pessoas, se você coloca ali o dobro de pessoas, você corre o risco de ter um problema com aquele elevador. E a mulher, a própria Bíblia diz que nós, os homens, deveríamos tratar ela como parte mais sensível. E às vezes, quando elas são obrigadas a tomar essa postura, e então elas adoecem. Prova disso é que nunca em toda a história da humanidade teve tantos casos de infarto nas mulheres, depressão e doenças semelhantes, porque as mulheres estão assumindo responsabilidades muito fortes. A pressão emocional está muito grande sobre elas. Então, vamos pensar. O que que você espera de um homem ou uma mulher de Deus? Vamos usar esse tipo de linguajar que é bem conhecido no nosso meio. Ah, você quer casar com um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Qual o perfil da pessoa com a qual você gostaria de casar? Aqui quase todos são solteiros, então... são boas perguntas para vocês. Você já traçou esse perfil? Você sabe direitinho, conforme a palavra de Deus, pensando a respeito do homem de Deus. Como que você pode identificar um homem de Deus? Eu estava olhando alguns estudos e um trouxe 7 características. O homem de Deus, ele tem um bom caráter, ele é obediente, ele é fiel, ele é irrepreensível, ele tem maturidade, ele sabe cuidar da família, ele exerce os seus dons. Então, esse estudo alista 7 dessas qualidades. E a respeito da mulher, como identificar uma mulher de Deus? Outro estudo já trouxe 10 qualidades. Ela tem que ter temor de Deus, tem que ser sábia, discreta, virtuosa, forte, uma mulher de fé, trabalhadora, fiel, sensata, ter bons olhos, ou seja, olhar as coisas com bons olhos. Esses dois estudos são interessantes, são bons, e os autores discorrem sobre cada um desses temas, mas eu quero fazer uma outra abordagem. Independente se for homem ou mulher, o que certamente nós buscamos num homem ou na mulher são as seguintes características. Primeiro, que seja uma pessoa de fé, uma pessoa consagrada, uma pessoa que tenha santidade, que tenha vida com Deus, que conheça a Bíblia, que seja uma pessoa de oração, ou seja, que tenha uma boa espiritualidade. Esse é o primeiro, e deveria ser realmente o primeiro quesito que nós levássemos em consideração quando formos pensar em alguém para viver o resto da vida junto. Alguém que eu gostaria de namorar e com a qual eu gostaria de casar e criar a minha família junto dela. É alguém com uma boa espiritualidade, alguém consagrado, alguém dedicado a Deus. Concorda com isso? É mais ou menos por aí mesmo? Segunda questão, alguém que tenha um bom testemunho, alguém que seja honesto, que seja íntegro, porque às vezes a pessoa até frequenta a igreja, a pessoa lê a Bíblia, conhece a Bíblia, ora, faz orações belas, conheço pessoa com conhecimento profundo da Bíblia, mas que tem um péssimo testemunho. Conheço pessoas que estão na igreja toda semana, mas que o nome está sujo lá no SPC. Conheço pessoas que parece ter uma vida muito íntima com Deus, mas de vez em quando a gente ouve falar umas coisas erradas que a pessoa faz. Não tem integridade, não tem honestidade, não tem bom testemunho. Então, não é só o fato de estar na igreja, não é só o fato de conhecer Bíblia, tem que ter um bom testemunho. Seja homem, seja mulher. Terceiro, nós queremos encontrar alguém que tenha um envolvimento e dedicação com a igreja. Sim, porque aquele que tem fé, aquele que crê, inevitavelmente ele vai entender que ele é chamado para fazer algo. Ele vai entender que ele tem uma responsabilidade no reino de Deus e então ele vai se envolver com essas coisas de Deus. Então, quando nós falamos a respeito de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que é dedicado, é alguém que se envolve com as coisas de Deus também. Muitas pessoas frequentam a igreja, mas nem todas se envolvem com as coisas da igreja. Desde que eu sou crente, desde que eu estou na igreja, eu sempre observo isso. É em torno de 20 a 30% dos membros da igreja que são envolvidos na obra, ou seja, aqueles que fazem parte de algum ministério, daqueles que ajudam, que colaboram em alguma coisa. O restante, 70%, eles apenas estão vindo para receber algo. Quarto, alguém que ame e respeite. Claro, todos nós queremos isso. Nós queremos ser amados e respeitados. Então, não basta ter toda essa questão, mas se não houver amor, né, tem que haver amor realmente. E esse amor é algo que brota quando nós nos abrimos para Deus e pedimos ao Senhor que nos conduza a respeito disso. Tem que haver, junto do amor, haver o respeito. Nós trabalhamos com casais e muitas vezes nós observamos que falta o respeito entre os casais. Aquele que ama, respeita. Então, uma das maiores provas de amor que se pode dar é o respeito. Então, fica aqui essas qualificações que eu sei, tenho certeza que você desejaria que tivesse na pessoa com a qual você fosse se casar. Então, seja você homem, seja você mulher, seja dessa forma aqui, porque certamente Deus vai te encaminhar uma boa pessoa. Algumas observações que eu gostaria de fazer ainda sobre essas questões. Primeiro, dedique-se a Deus primeiro, para depois receber a bênção de um casamento. As pessoas às vezes invertem as coisas. A pessoa está desesperada, né, querendo um namorado, querendo uma namorada, querendo casar, e às vezes deixa de lado tudo. Olha, você precisa resolver sua vida com Deus primeiro. Você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu já ouvi de jovens assim: pastor, depois que eu casar, eu vou me dedicar. Poxa, Se você não dedicar antes, depois será muito improvável. Porque se você acha que a sua vida de solteiro está meio corrida, está faltando tempo, a de casado é pior ainda. Porque além de continuar fazendo tudo que você fazia, agora você ainda tem uma casa para cuidar. Você tem que pôr comida na mesa. Você tem que lavar, arrumar aquela casa, as roupas e tudo mais. As tarefas triplicam. Então, resolva a sua vida com Deus primeiro, para depois você querer assumir um compromisso tão sério, tão grandioso, como o casamento. Casamento é coisa séria, família é coisa séria. Então, falando a respeito de masculinidade, de feminilidade, você como marido, como homem, cresça como homem para ter a capacidade de se envolver num casamento. Você como mulher, se prepare como mulher para assumir a postura de uma dona de casa, de uma esposa, de uma mãe. Segundo, só namore com quem você tiver certeza que consegue viver com ela até o fim da sua vida. Especialmente se for eu que for fazer seu casamento. Que hora que se você prometer aqui e depois passar algum tempo, você e eu souber a notícia que vocês estão brigando lá, estão querendo separar, eu vou lá com o cajado dar umas pauladas. Gente, o casamento é para toda a vida. É para toda a vida. Não se brinca com isso. Jesus falou assim, olha, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Divórcio é um pecado gravíssimo, que ofende a Deus, que machuca pessoas, que traz problemas sérios. Então, olhe bem com quem que você pretende viver o resto da sua vida, porque é para o resto da vida realmente. Terceiro, nunca, jamais quebre a sua santidade. E quando falamos a respeito disso, falamos a respeito do pecado. Você namora, tenha um namoro santo, cuidado para não se envolver sexualmente, porque isso é pecado contra Deus, ofende a Deus. E não é só no namoro, porque você pode também quebrar a sua santidade sozinho, na questão da masturbação, na questão da pornografia. Então, muito cuidado com isso, porque é a sua vida com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Veja, deixa eu dizer de forma bem clara, se você quiser ser abençoado, seja fiel. O pecado é infidelidade. O pecado quebra a nossa santidade, mancha a nossa santidade. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quebra a comunhão com Deus. E ó, vou dizer algo a mais. Se você quer realmente casar com aquela pessoa, tenha um namoro santo. Porque tem algo que acontece quando os casais pecam, os casais de namorado. A culpa vem, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo geme, o Espírito Santo se entristece, e aí começa a vir um sentimento de culpa, e boa parte dos namoros acabam por conta do pecado. Quarto, não fique ansioso, descanse no Senhor. E aqui, quando eu falo a respeito de ansiedade, eu estou falando a respeito dessa questão envolvendo relacionamento. Né? Se você não está namorando, né? Não fique ansioso. Poxa, já estou com tantos anos de idade e ainda não casei. Né? Eu fui casar com quase 31 anos. Não se desespere com isso. Se ainda não aconteceu até hoje, é bom que você faça uma análise, é bom que você ore, peça a Deus para te mostrar, né, o que falta você fazer. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Nós somos chamados, comissionados pelo Senhor. Senhor, tem algo a mais que o Senhor quer que eu faça antes do casamento? Então procure saber, não fique ansioso com essa questão. Você que já está namorando, está se preparando, não fique ansioso também, porque nós precisamos aprender a descansar no Senhor a respeito dessas coisas. Quinta e última observação que eu gostaria de fazer: não ponha um padrão de beleza muito alto. Deixa eu me explicar isso. Tem pessoas que põem um padrão tão alto, né? As moças ficam sonhando com aquele príncipe encantado. E os rapazes ficam sonhando com aquela Miss Universo. Claro que Deus pode conceder alguém bem mais bonito que você. eu estou querendo ser bem claro com vocês aqui, fugir um pouquinho ao protocolo aqui, não ficar só no básico do estudo bíblico. Você quer casar para quê? O que você imagina com um casamento? Um casamento, além de desfrutar da convivência a dois, dos prazeres, do amor, do relacionamento sexual, tem algo bem mais sublime do que isso. Primeiro, é a questão do companheirismo. É ter alguém para caminhar junto de você. É para ter alguém vivendo junto com você. É para ter alguém do seu lado nas horas felizes e nas horas tristes, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na bonança ou na escassez. É para ter alguém ali compartilhando o tempo todo. É alguém para você planejar junto. Olha, vamos construir uma casa, vamos comprar um apartamento, vamos ter um carrinho, vamos fazer uma viagem, vamos ter filhos, vamos... Entendeu? É alguém para você planejar junto, para crescer junto. É alguém para poder te ajudar quando você não estiver bem, né? Quando você estiver gripado, a pessoa ir lá fazer um chazinho, né? Sabe, queridos, há tantas coisas e às vezes nós perdemos oportunidades. Às vezes, a pessoa que se enquadra naqueles padrões que eu mostrei no slide anterior, alguém de fé, alguém de bom testemunho, alguém que vai te respeitar, te amar, está perto de você, e você está em busca de um ideal de beleza, né? Está em busca de ter aquela paixão que você vê nos filmes do cinema, né? Aquele negócio arrebatador que acontece. Não aconselho ninguém a casar sem ter amor, mas o amor, ele é despertado nos nossos corações por Deus. Para nós que cremos em Deus, o amor é despertado em nós. E para nós que cremos em Deus, escuta o que eu vou dizer. Para nós que cremos em Deus, o casamento é uma missão. O casamento é um ministério aonde nós vamos glorificar a Deus. Aonde nós vamos ser sal e luz para esse mundo, onde nós vamos cumprir propósitos que Deus tem para a nossa vida. Não mais individualmente, mas depois como casal, como família, como pais e assim por diante. Então, abra os olhos. Talvez você esteja perdendo oportunidades. Mudando o foco um pouquinho agora, quando é que realmente nos tornamos homens e mulheres? Ou seja, quando é que nos tornamos adultos? Nós falamos a respeito de crianças e falamos a respeito de adultos. Então, você não chama uma criança de homem, ou uma menininha, você não chama de mulher. Nós chamamos de crianças. Nós chamamos de adultos aqueles que já atingiram uma certa idade. Ou será que seria outra coisa? Por vezes nós observamos pessoas adultas, pessoas até com muita idade, com comportamento infantil. Eu já encontrei isso demais como pastor, lido com muitas pessoas, pessoas adultas dando birra, fazendo gracinha, ficando com raiva. Não vou na igreja mais, porque teve um negócio lá que eu não gostei. Parece aquelas birrinhas de criança, por conta de coisas que poderiam ser resolvidas com uma conversa. Então, atitudes mostram quem nós somos. E aí você tem que pensar nas fases da vida, porque é natural que cresçamos, é natural que venhamos a nos desenvolver, é natural que nós experimentemos as fases da vida, e Deus queira que você possa experimentar todas as fases da sua vida. Só trazendo um dado, eu estava pesquisando sobre isso e cheguei numa revista onde eles relatam que os jovens estão demorando muito para conseguirem a independência familiar. Por independência familiar, você entenda, quando ele consegue sair de casa, não para estudar fora, porque aí ele ainda está dependendo dos pais, mas quando ele sai de casa, tendo agora a sua independência. Ele vai morar sozinho, trabalhar, tem seu próprio apartamento, coisa e tal, ou, na maioria dos casos, ele casou-se e agora está tendo a sua própria família. A estatística é dada até por estados, e o nosso aqui, São Paulo, está no terceiro, de cima para baixo. Diz que as mulheres estão saindo, tendo essa independência familiar em torno dos 24 anos e os homens em torno dos 26 anos. E essa estatística ela está se alargando a cada ano que passa. Ou seja, há algum tempo, alguns anos atrás, os jovens saíam mais cedo de casa, casavam mais cedo. E agora estão demorando mais para casar. Há várias razões, porque estão estudando mais, mas não apenas isso. É muito porque eles estão muito exigentes e, de outro lado, porque eles não estão vendo muita satisfação assim na questão do casamento. Muitos têm uma visão errada a respeito de casamento, pensa que é casar só para poder ter sexo, e então ele pode ter sexo sem casar. Então, para que casar? Essa visão banalizada do casamento, da família, que a sociedade está mostrando lá fora. Lembro novamente, nós somos cristãos. Nós defendemos que a família é criação de Deus, é base da criação do Senhor, e assim nós devemos viver em família. Prosseguindo, então, quando é que nos tornamos homens e mulheres? Quando nós adquirimos maturidade. Maturidade, né, fala a respeito da fruta que se torna madura, mas aplicando a pessoas, então, é o estado, condição, estágio de adulto. Quando nós chegamos na plenitude, né, quando nós adquirimos as nossas habilidades, a capacidade de entender, de raciocinar e de ter uma vida equilibrada, uma vida coerente. Você olha e fala assim, essa pessoa é uma pessoa madura. Você está falando a respeito de uma pessoa que cresceu, não é mais uma criança, é uma pessoa com conhecimento, uma pessoa equilibrada, correta nas suas coisas. Então, quando nós falamos a respeito de masculinidade e feminilidade, nós também temos que trazer esse conceito de maturidade, de crescimento de homens e mulheres que atingem essa questão da maturidade. Então, mencionando algumas questões, por exemplo, maturidade pessoal, maturidade sexual, tem a ver com a questão do nosso crescimento, de nos tornarmos adultos, de se tornar homem ou mulher, de assumir as suas responsabilidades. Veja, isso é algo pessoal. Ninguém poderá fazer por você. Eu tenho filhos e não tem como eu pegar os meus filhos e dar a eles maturidade. Não tem como eu pegar o meu filho e fazer com que ele vire um adulto. Naturalmente, ele vai virar um adulto, porque ele vai crescer, o tempo não para, mas maturidade é ele quem precisa, na sua personalidade, no seu caráter, na maneira de ver o mundo, na sua cosmovisão, na maneira com que ele vai enxergar as coisas e se adaptar e se estabelecer como gente, como pessoa. Então, é você. Ninguém pode fazer isso por você. É você. E quando nós falamos a respeito de maturidade sexual, se fala a respeito de alguém que sabe se controlar nessa questão. Tem muitas pessoas mal resolvidas na área sexual. Aliás, essa área é uma das áreas que mexe muito com o ser humano. Porque, dependendo da maneira com que você teve contato com isso, isso pode te influenciar psicologicamente. Você teve conhecimento dessas coisas, né? Que aquilo lá não servia só para fazer xixi. Foi através de filmes, de revistas, da internet, dos amigos, das amigas. Talvez isso foi te passado, né? Você teve conhecimento disso de uma forma meio deturpada, e isso pode ter te trazido algumas dificuldades, alguns questionamentos, e talvez você precise de maturidade. Então, muito cuidado com os pecados nessa área sexual. Muito cuidado, porque isso, como eu já disse, quebra, mancha a sua vida com Deus. E eu vou ousar dizer algo aqui. Deus só vai te conceder estabilidade, crescimento e nessa área quando você conseguir abandonar o pecado. O pecado é algo que nós devemos lançar fora. Maturidade profissional, maturidade econômica, assumir as responsabilidades com os estudos, com o trabalho. Todos aqui estudam ou já estudaram. Se já parou de estudar, eu incentivo você a continuar estudando. Nós temos que estudar a vida inteira, sempre estamos aprendendo algo a mais. Se você não vai fazer faculdade, algum curso desse jeito, mas continue estudando. Hoje é tão fácil. Você entra no YouTube, você procura um curso ali e você aprende. Quer aprender algo sobre culinária, você aprende. Você quer aprender algum artesanato, você aprende. Você quer aprender alguma coisa de informática, você aprende. Eu gosto muito de estudar. E há pouco tempo eu estava querendo um desafio, né? E o Luciano sabe disso. Eu peguei e falei assim, olha, eu já sei tudo de Windows, eu quero aprender o Linux. Do zero, não sei nada aí. E fui estudar. Isso é bom para o meu conhecimento, me agregou muitas coisas, me exercitou os músculos do cérebro. Então, é estudar, é progredir, é trabalhar. Como que você pretende ter uma família? Como que você vai sustentar uma família? Você já fez as contas? Pede para o seu pai, para a sua mãe. Fala assim, olha, quanto vocês gastam por mês aqui nessa casa? Você sabe quanto que seu pai e sua mãe gastam por mês? Juntando tudo, quem paga aluguel, quem paga condomínio, as compras, comida, gêneros de limpeza, de primeira necessidade, plano de saúde, água, energia, o carro tem tantas despesas com carro, e aí vai. Como que você faria se você fosse casar daqui a algum tempo? É preciso trabalho, é preciso maturidade nisso, independência econômica para poder atingir esses ideais. Maturidade familiar, assumir responsabilidades com família, com namoro, com casamento e, posteriormente, com filhos. E entrando agora a respeito dessa questão aqui, de família, de casamento, então eu quero falar sobre aquela questão dos papéis, né? A gente ministra isso para os casais. Então, primeiramente, falando para os homens, três textos eu quero citar. 1 Pedro 3,7 diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. O texto diz que o marido deve viver a vida comum do lar, ou seja, ele tem que estar ali na casa, participando das coisas da casa. Já vi casalzinho novo brigar porque o camarada casou e ele quer continuar levando uma vida de solteiro. Ele quer continuar saindo com os amigos, né? E ir para alguma diversão sozinho, e a esposa tem que ficar em casa preparando a comidinha, lavando a roupa para ele. Ora, a Bíblia diz, vivei a vida comum do lar. Diz que ele deve ter consideração com a esposa, consideração no sentido de respeito com aquela esposa, de valorização de quem ela é e do papel dela. Diz que ele deve tratar ela com dignidade, ou seja, tratar bem, dar-lhe o que é devido a ela. Efésios 5, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Da mesma maneira, Cristo deu a sua vida pela igreja, e o amor do marido pela esposa deve ser um amor da mesma forma, que, se necessário for, ele tem a capacidade de dar a sua vida por ela. Se entrar um ladrão, um bandido, você tem que fazer de tudo para proteger a sua esposa. 5:28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Amar, dar amor a ela. As mulheres têm essa carência afetiva bem maior do que os homens. Os homens também. Os homens também querem ser amados, mas a mulher muito mais. A mulher é mais sentimental. Então, o homem deve demonstrar amor profundo, sincero, por suas esposas. É isso que a Bíblia orienta, senhores homens. Para as mulheres, diz em 1 Pedro: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Aqui há um chamado à submissão, para que o marido veja esse bom procedimento e então ele venha a crer em Cristo. Mostra a submissão ali como algo que vai cativar o marido e levar ele a acreditar em Cristo. Ser ganho aqui é no sentido de conversão realmente. Ele ser convertido por conta do bom procedimento dela. E eu já vi muito acontecer isso. Mulheres que vêm na igreja e os maridos não. E passa-se o tempo, alguns casos chegam a anos, e então o marido vem. Já ouvi de maridos, de situações desse tipo: olha, pastor, minha esposa sempre me chamava, eu nunca quis vir, e ela sempre orando, até que eu não aguentei mais e vim também. Então, é nesse sentido que o texto fala. Já em Efésios 5:22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Bom, aqui já é um chamado a essa submissão de uma maneira bem mais profunda. Ela deve ser submissa ao seu marido como ela é submissa ao Senhor. Como que você, mulher, é submissa ao Senhor? Você é fiel ao Senhor. Você deve ser fiel ao seu marido. É uma entrega aqui. E quando nós falamos a respeito dessa questão de submissão, o espírito feminista, né, começa a querer mostrar as caras. É uma coisa inaceitável na visão das feministas, mas veja, é bíblico. E submissão não tem a ver com sujeição, não tem a ver com sofrimento, não tem a ver com que ele manda e você tem que obedecer calada. Não, tem a ver com andar junto, estar debaixo da mesma missão, estar caminhando como auxiliadora dele. Tem a ver com não inverter os papéis. Ele é o sacerdote do lar, ele é o responsável pelo lar. Deus vai cobrar primeiro do homem e não da mulher. Você é auxiliadora ali dentro do lar. Isso deveria ser muito confortante para as mulheres. por conta desse pensamento feminista, que às vezes surgem alguns questionamentos. Mas entenda bem, você que é mulher, procure entender bem claramente a respeito disso. Quem desejar, depois eu tenho um estudo mais completo sobre esse tema, para que você possa entender bem e se alegrar naquilo que Deus direciona para a sua vida. E, por fim, Efésios 5:33 diz que a esposa deve respeitar o marido. E esse respeito aqui não se diz questão à obediência, mas se diz respeito principalmente à questão de não falar mal dele, de não menosprezar, não rebaixar, não ridicularizar o marido. Você já viu aquela situação quando está uma rodinha de pessoas e aí a própria esposa começa a falar coisas do marido para os outros? Ah, ele está desse jeito assim. Não vou falar nada aqui que, de repente, pode identificar com alguém. Ele está desse jeito assim e começa a zombar dele. Ou que quando ele fez uma coisa errada. Você não sabe o que o meu marido fez? É. Ah, esse homem não serve para nada. Não consegue fazer nada lá em casa e eu tenho que chamar o marido de aluguel, né? Tem aquela empresa aí que chama marido de aluguel, justamente por causa desses maridos que não sabem fazer as coisas. Aí começa a ridicularizar. É nesse sentido aqui que falta o respeito, e para um homem isto é terrível. Existe até um livro onde falamos sobre casamento, que eles exploram bem essa questão. O que as mulheres mais precisam é de amor, e o que os homens mais precisam é de respeito. Então, ele trabalha essa temática dentro do livro, e é muito bom, eu recomendo. Então, mulheres, uma verdadeira mulher cristã, espiritual, ela observa os princípios da palavra de Deus. Maturidade moral, maturidade ética, maturidade social, relacional, saber se relacionar com pessoas. Então, falando a respeito dessa vida adulta, a respeito dessa maturidade, nós identificamos com pessoas que sabem conviver, que sabem se relacionar em família, na escola, no trabalho, no lazer, na igreja e onde quer que ela for. Há pessoas que são intragáveis, há pessoas que são azedas, há pessoas que estão sempre murmurando, há pessoas que você não gosta de estar perto dela porque ela está sempre reclamando de alguma coisa, sempre falando mal de alguma coisa, tudo está ruim para ela, tudo está errado para ela. Só a opinião dela que é a certa. Falta maturidade nesse tipo de postura, né? Quando nós ainda não aprendemos, então, a conviver uns com os outros. E, por fim, o nosso último slide aqui, antes da conclusão, falando a respeito da maturidade espiritual, de maturidade bíblica. Prova de crescimento para nós que somos cristãos é quando a pessoa consegue assumir suas responsabilidades com Deus e com a igreja. Assumir responsabilidades com Deus dentro do seu chamado, dentro da sua vocação. Você já identificou seu propósito na vida, seu chamado, seu dom, seu lugar no reino de Deus? Você ainda está em busca de alguma coisa aí, daquilo que Deus quer para a sua vida? Ah, Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Você já assumiu suas responsabilidades com o reino de Deus, com a igreja? Você veio para essa reunião aqui hoje porque você realmente queria ou porque alguém insistiu com você? Vai lá. Você, amanhã, domingo, você vem para a escola bíblica dominical ou você vai ficar dormindo a manhã inteira? E o culto à noite? Você está com vontade de que chegue amanhã para você ir para o culto, para poder adorar a Deus, poder louvar ao Senhor, poder ouvir a pregação da palavra de Deus? Isso te anima? Te empolga? Ou você faz isso só porque tem que fazer mesmo? Porque aprendeu que tem que ir. Todo domingo é assim. Veja, então maturidade nesta área é quando você decide fazer essas coisas, não porque o pai quer, porque a mãe quer, porque os amigos querem, mas porque você quer. Porque você entende que essa é a vida que Deus te chamou a viver. É quando você entende e assume isso. Maturidade, ser homem, ser mulher, é assumir responsabilidades, é tomar decisões, é fazer aquilo que se realmente quer fazer. Se você disser, não, amanhã, de manhã, eu queria muito mais ficar em casa dormindo ou assistindo TV ou poder ir para um clube do que ir para a igreja, essa é a sua vontade, assume ela e as consequências dela. Você ainda não tem maturidade espiritual para entender a importância que é vir para a igreja estudar a Bíblia. Você ainda prefere a diversão, o descanso, as outras coisas. Então, nós estamos falando de maturidade, cada um é responsável pelas suas decisões. É isso que te faz homem, é isso que te faz mulher, é isso que te faz adulto, é isso que te faz alguém maduro ou imaturo. Então, a decisão é sua. É você quem está construindo aí a sua identidade. Você conhece a Bíblia? Você já leu toda a Bíblia? Por que você ainda não leu a Bíblia? Você acredita que aqui nós temos a palavra de Deus? Por que você não lê? Você não acha que é importante? Você gostaria de casar com uma pessoa que não acredita na Bíblia? Imagina você casar com uma pessoa e falar, não, isso aí, ó, não quero saber disso não. Creio que não. Se você é um cristão, você vai querer uma pessoa que ama a Bíblia, que lê a Bíblia. Agora, duro é você casar com ela que ama e depois ela descobrir que você não faz. Então, comece a fazer para que você encontre outra pessoa que faça também. Aquilo que você deseja na outra pessoa, você tem que começar a fazer em você. Concluindo, homens e mulheres devem assumir a sua identidade dada por Deus. Voltando no primeiro ponto da identidade de gênero, a identidade de gênero não é escolha nossa, ela já vem de fábrica. É do jeito que você nasceu. Se você nasceu homem, você é homem e pronto. Não adianta esses que vão lá e fazem a cirurgia e mudam o sexo, muda ali biologicamente, mas a cabeça, o coração e um monte de outras coisas não mudam. Então, a respeito disso, você é o que é. Agora, assuma a sua identidade com satisfação. Busque satisfação naquilo que, na forma com que Deus te fez. Perceba que você é criatura de Deus, é criado por Deus, e busque satisfação nisso. Segundo, assuma uma postura adulta e responsável diante das pessoas, diante da sociedade, diante da família. Comece a viver as responsabilidades de família enquanto você é solteiro, ali junto dos seus pais, para que você consiga fazer isso com facilidade depois que casar. Você tem que entrar para um casamento já sabendo o que é administrar uma casa. O que é ter que lavar roupa, o que é ter que fazer comida, o que é ter que pagar a conta, o que é fazer compra de supermercado, o que significa, enfim. Comece a viver isso. Tem jovens que vivem dentro de casa só sugando tudo dos pais e depois que saem é um choque cultural. É como se tivesse entrado numa outra dimensão, é um outro mundo. Então, comece a viver essas coisas ali agora. E, por fim, busque a graça de Deus para viverem. Em tudo que nós falamos aqui, em tudo que formos fazer, nós dependemos do sustento do Senhor para nós, da graça dele que nos capacita para essas coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós agradecemos por esse tempo que podemos estar aqui refletindo nessas questões, à luz da tua palavra. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe a cada um presente, a cada um que ouvir essa mensagem, que o Senhor esteja dando um despertamento, dando maturidade, dando alegria, satisfação com o que ela é, e que o Senhor conceda um futuro abençoado. Que o Senhor, ó Deus, conceda que do nosso meio aqui se levante famílias fortes, casamentos saudáveis, homens e mulheres dedicados ao Senhor, fiéis ao Senhor, para ser fonte de bênção neste mundo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Volta a palavra ao Felipe.